A discussão sobre poluição não é algo novo, mas deve estar sempre presente. Com a grande circulação de automóveis nas cidades, há um agravamento deste problema, considerando a liberação de químicos como NO2, CO2, monóxido de carbono, a formação de ozônio, entre outros. Quem comenta sobre a relação entre poluição e trânsito e os riscos desses à saúde é Adeilson Ribeiro, membro do Núcleo de Pesquisa em Avaliação de Riscos Ambientais da Faculdade de Saúde Pública da USP.
No caso de São Paulo, os veículos são responsáveis hoje por 90%, né, em torno de 90% aí da poluição do ar, segundo os dados aí da CETESB. É porque as indústrias que antes eram as grandes responsáveis pela poluição do ar, principalmente em décadas passadas, elas migraram, né, da região mais central do município mais para as regiões periféricas, para a região metropolitana. E com isso, quando você olha para o município de São Paulo em si, os veículos eles correspondem hoje por cerca de 90% da poluição, né?
O professor também comenta sobre os efeitos a curto e longo prazo que tal problema pode desencadear para a saúde da população, explicando algumas doenças envolvidas e como ocorrem.
O prazo seria um efeito mais agudo. Então você tem, por exemplo, problemas respiratórios. Tem pessoas, por exemplo, que já têm alguns problemas respiratórios, como asma e tal, que acaba se agravando em períodos onde você tem uma poluição mais acentuada. Mas, no geral, quem mais sofre, os idosos, né, e as crianças, que são os grupos mais vulneráveis, principalmente para esses problemas agudos. E isso é muito comum, por exemplo, não chega no inverno, principalmente na época mais fria, você tem um fenômeno da inversão térmica. Então, na inversão térmica, você tem uma dificuldade de dissipação desses poluentes, eles ficam parados em cima da cidade. Mesmo estando um céu azul, você vê que tem uma faixa de poluentes que não se dissipa. E você precisa, justamente porque esfria, né, a parte do solo, e em cima está mais quente, e você precisa do contrário para que esse poluente se dissipe. Então, nesses períodos de inversão térmica, que é muito comum no inverno, você tem um agravamento muito grande desses problemas respiratórios, principalmente em crianças e idosos. Agora, com relação a problemas mais crônicos, isso está relacionado, por exemplo, com câncer de vias do aparelho respiratório, que envolve, por exemplo, traqueia, você tem laringe no menor percentual, traqueia também no menor percentual, mas principalmente câncer de pulmão. E a gente conseguiu identificar em São Paulo um aumento da incidência do câncer do aparelho respiratório e de mortalidade também associada à poluição do ar. E o que acontece é porque você tem uma inflamação, né, causada principalmente por esses poluentes, pelo material particulado, e ela a longo prazo, inflamação que ela é crônica. Ela ocorre diariamente porque tem essa irritação em função do poluente que é inalado, e isso a longo prazo, essa inflamação, ela vai causar um processo neoplásico e vai dar origem ao tumor.
Além das crianças e idosos, Adeilson Ribeiro cita outros grupos de risco.
Você tem grupos de risco. Então, você tem uma pessoa, por exemplo, que ela é motorista, né? Ela está o tempo todo dentro de um veículo que elimina poluentes que já foram considerados carcinogênicos. É diferente, por exemplo, uma pessoa que pega um ônibus de manhã para ir trabalhar e que repega aquele ônibus no final do dia, ela já tem uma exposição. E no caso de um motorista, um cobrador, que ele já tem uma exposição que é ocupacional, que é em função do trabalho dele, e ele fica fazendo aquela rota, né, várias vezes, então essa exposição ainda é mais acentuada. E mesma coisa para quem trabalha em posto, você tem que usar máscara, você não pode inalar diretamente aquele vapor que sai da bomba, você vai estar inalando uma quantidade muito alta de poluentes.
Existem medidas individuais, locais e regionais que podem ser tomadas para diminuir os impactos da poluição na saúde humana. Mas, de acordo com o professor, as ações mais importantes devem partir dos gestores públicos.
Eu acho que medidas individuais, do carro pelo transporte público é uma medida individual. Você tem medidas locais, por exemplo, iniciar a troca dos motores a diesel dos ônibus por um motor menos poluente, instalar filtro nos ônibus para diminuir a poluição, iniciar, por exemplo, uma troca da frota por ônibus elétrico, e você parte para medidas regionais, num âmbito maior, mas tudo depende mesmo de partir de uma atitude pessoal, de uma atitude local, no caso da administração pública, principalmente prefeituras e tudo mais, para que isso tenha uma mudança, se reflita numa mudança global. E os gestores públicos, eles precisam se sensibilizar desses resultados, né, que são resultados sérios, de pesquisas conduzidas por profissionais, por pesquisadores que se empenham bastante para utilizar dados de qualidade, para fazer um trabalho que tenha um bom mérito científico, e esses resultados eles precisam ser olhados com carinho, e os gestores públicos têm que se sensibilizar para tomar o quanto antes medidas que são essenciais para proteger a saúde da população, porque a gente está falando de uma população de 12 milhões de habitantes. Isso considerando só o município de São Paulo. Se você for pensar na região metropolitana, passa de 20 milhões. E essas pessoas estão vulneráveis, porque eu posso simplesmente decidir se eu vou fumar ou se eu não vou fumar, se eu vou beber ou se eu não vou beber, se eu vou fazer atividade física ou se eu não vou fazer atividade física. É uma escolha minha. Agora, não respirar o ar de São Paulo, isso não é uma escolha.
Escutamos Adeilson Ribeiro, membro do Núcleo de Pesquisas em Avaliação de Riscos Ambientais da Faculdade de Saúde Pública da USP. Carolina Fioratti, para a Rádio USP.